agora na Rádio UFSCar. Por trás dos controles. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Por trás dos controles. Seja bem-vindo a mais um episódio do Por Trás dos Controles, o programa que pluga você no mundo dos jogos.
Mais um episódio vindo diretamente da nossa querida Rádio UFSCar 95,3 FM.
Eu sou o Abner.
Eu sou o Ricardo Luiz, mais conhecido como PQ.
E no episódio de hoje vamos conversar um pouco sobre os jogos feitos na nossa quebrada.
Isso mesmo, vamos falar sobre as histórias dos jogos desenvolvidos no Brasil, começando nos anos 80 e até hoje de manhã.
Pessoas trabalham com jogos por mais tempo que a gente pensa, e hoje em dia, de acordo com o Estadão, existem quase 400 estúdios no país.
Caramba! Então, ouvinte, sente-se em uma cadeira confortável e se prepare, pois o Por Trás dos Controles vai começar.
Hoje vamos falar sobre a história dos games feitos no Brasil.
Jogos são obras culturais, iguais livros e músicas. Saber como eles evoluíram por aqui nos ajuda a entender mais sobre a nossa história.
Então vamos lá que o nosso bate-papo já vai começar.
Você está ouvindo Por Trás dos Controles, o programa que pluga você no mundo dos jogos.
Agora é a hora da história. Então para isso, a gente vai chamar aqui o Thiago e o Renato para conversar com a gente. Se apresentem.
Olá.
Oba, tudo bom?
Então, me diz aí, qual foi o primeiro jogo publicado no Brasil?
Então, o primeiro jogo que a gente tem registrado que foi feito no Brasil, comercializado no Brasil, era um chamado Aeroporto 83, que era o PC Sinclair ZX81. Ele saía numa revista chamava Microsistemas. Uma época que o pessoal saía, que era notícia sobre computadores e tudo mais, saiu um... Não era um CD, eu não lembro exatamente o que era, mas era um...
Capaz de ser um flop.
E era um jogo de aeroporto, você tinha que pousar um avião numa pista de... Uma pista de pouso, só que tinha umas caixas nela, você tinha que jogar algumas bombas pra destruir essas caixas na pista de avião.
Porque sim.
E todos os gráficos eram feitos com caracteres, então o avião era o sinal de maior que...
Nossa!
Escort clássico.
Uhum. E as bombas eram os pontos de... Pontos. Ponto final e tudo mais. Nessa mesma revista também teve um outro jogo que fez um pouco mais de sucesso, que chamava Amazônia ou Aventura da Selva, que era um jogo baseado em texto, que... É um jogo baseado em texto tipo um Zork, uma coisa. Você fala, ir pra frente, ir pra lá. Que fez um pouco mais de sucesso do que esse. Mas, indo um pouco mais pra frente, o que a gente pode não deixar de falar é da história da Tectoy no Brasil. Que trabalhou... que fazia muitos trabalhos com a SEGA, na época do Master System e do Mega Drive. Eles eram a SEGA oficial no Brasil, e traziam os sistemas aqui, e traziam jogos com as caixinhas em português e tudo mais, mas não só isso. Eles chegaram a desenvolver alguns jogos próprios deles aqui, todos licenciados. A gente teve um jogo do Pica-Pau, que foi feito no Brasil nessa época, um do Castelo Rá-Tim-Bum, e, se não me engano, um do Sítio Pica-Pau Amarelo também. E, além disso, eles faziam alguns ports. Eles pegavam muito jogo lançado... pro Mega Drive, e traziam pro Master System, faziam ports pra lá, justamente porque ia vender bem aqui no Brasil, porque o Master System era ainda bem usado. O Master System, pra quem não sabe, ele é o Nintendinho da SEGA na época, enquanto o Mega Drive é o Super Nintendo da SEGA. E além disso, o muito famoso também, o que eles faziam, eram algumas reskins de jogos. Que o mais famoso era os jogos da Turma da Mônica, que eram os jogos do Monster Boy, que eles pegavam os personagens principais e colocavam a Mônica, e em vez de uma espada era o Sansão, coisa assim... Então, eles tinham realmente... Mexiam nos jogos e criavam seus próprios jogos. Montavam os skins e faziam os ports. E era realmente uma coisa muito trabalhosa que eles faziam. E algo que eles chegaram a fazer também que é fenomenal. Eles foram responsáveis por traduzir para português o Phantasy Star, quando chegou aqui. Que o Phantasy Star, ele era o concorrente do Final Fantasy no Mega Drive. Então, você ter um RPG em português, quando você é uma criança... É uma coisa que realmente você consegue ver esse jogo, tipo, dando muito certo, fazendo valer a pena realmente colocar ali. E são trabalhos que o próprio pessoal do Tectoy vazia. Tectoy continuou trabalhando com questões da SEGA. Eles lançaram o SEGA Saturno aqui no Brasil, lançaram o Dreamcast também. Mas com a SEGA se tirando dos consoles, o Tectoy acabou parando de fazer isso. E, nunca, e aí, se não me engano, não fizeram nada em relação aos jogos em si, tipo, na produção do jogo, com essas outras plataformas. Mas traziam caixinha em português e tudo mais, manual em português. E se não me engano, trabalharam com alguns jogos mobiles também, por um tempo.
E eles também lançaram, tipo, alguns modelos do Mega Drive com os jogos instalados na memória, recentemente, como uma alternativa super barata aos consoles pra dar de brinquedo pra crianças. Tanto do Master System quanto do Mega Drive, que você encontra até em supermercado, às vezes, vendendo.
Isso é bem legal, o do Tectoy, comparado com os que você tem do Super Nintendo Mini e tudo mais, porque ele realmente é o console. Então, apesar de ter um jogo na memória, ele aceita cartucho. Se você encontrar um cartucho de algum jogo, você consegue jogar ainda no seu videogame.
É, que da hora.
Uhum. Mas depois de um tempo, quando chegou lá pra 2001, entre 2001 e 2010, os jogos acabaram não sendo... meio que sumiu um pouco os jogos no Brasil. A gente teve algumas exceções. Uma que talvez muitas pessoas conheceram era o Brasfoot, que era um... Opa, quer falar sobre ele, Pequi?
Ai, cara, o Brasfoot era tipo um simulador de futebol que você era o técnico, tinha que administrar aquilo tudo. E eu, como uma criança que não conhecia muito de futebol, eu copiosamente perdi todas as partidas. Então, assim, minha experiência é só raiva e frustração.
Justo. A gente também teve um jogo de nicho, tipo Deer Hunter, que era um jogo de caçar animais, que foi feito no Brasil. E que foi, na época, um dos jogos que mais realmente renderam pro Brasil. Porque, apesar de ser um jogo de nicho, ele era muito visto como sendo muito bom pra essa área ali. Eu não sei muito dizer, nunca joguei ele. E não parece algo que vai me atrair tanto, pra ser sincero. Mas ele realmente parece que fez um sucesso bem interessante na época. E se a gente for falar de ambição, eu acho que a gente tem que falar do Taikodon. Que em 2008 foi lançado. A ideia foi fazer um MMO de naves espaciais, que você tinha realmente um mundo que cada pessoa controlava uma nave e tinha estações espaciais que eles podiam comercializar coisas. A ideia era meio que fazer um EVE Online um pouco mais simplificado. E é aquilo, se você pensa no trabalho que é fazer um MMO, até tipo, hoje em dia, e você pensar, tipo, em 2008, o pessoal aqui no Brasil meio que montou um desses, tipo, é realmente espetacular. Muitas pessoas que trabalharam no Taikodon, hoje em dia, acabaram indo para fora do Brasil, e estão trabalhando em estúdios AAA hoje em dia. Eu sei de um. Estão na EA, na Ubisoft, na Bethesda. Tem alguns bem interessantes, assim. Vi falar aqui de um bom podcast, mas eu sei. Enfim, isso é meio que só um passeio geral na história dos jogos. A gente teve muitas coisas acontecendo durante o começo dos computadores, sobre até mesmo não da Tectoy, como que estava acontecendo nos computadores. E nessa época que a gente falou que é um pouco perdida, teve bastante jogos e tentativa de jogos também. Mas é muito interessante como que, com a popularização das game engines e da facilidade de outras ferramentas de produção, o desenvolvimento de jogos cresceu muito em todos os lugares e no Brasil também. Como a gente falou no começo, hoje tem mais de 400 estúdios de jogos no Brasil. E isso dá-se muito realmente essa facilidade que cresceu de fazer jogo e dessa abertura do mercado para os jogos indies também. Porque hoje em dia o Brasil não tem um jogo AAA e, sinceramente, não sei se precisa hoje em dia no mercado que nós temos hoje. Os jogos indies estão excelentes, sendo muito melhores do que os jogos de grande orçamento. E eu queria trazer para vocês umas perguntas aqui, falando sobre os jogos de hoje em dia. Qual o jogo brasileiro que saiu nessa época nossa, nova aqui, que vocês acham mais interessante?
Eu tenho um ótimo jogo pra comentar aqui, que foi o A Lenda do Herói. A Lenda do Herói é um jogo muito legal. Porque, assim, primeiro eu acho interessante dele ter surgido dos irmãos Castro, que eram youtubers, que também eram meio que atores, comediantes, e matemático e formado em letras. que eles resolveram fazer um jogo, e assim, tem uma ideia que pode ser que já tenha tido antes, mas eu nunca tinha visto. Que é ser uma música adaptativa, que de fato tem, mas é música cantada. Você vai jogando e o jogo meio que vai narrando suas ações. Isso dá uma perspectiva do próprio jogo que é muito interessante. Porque isso meio que era pra passar as ideias dos vídeos que eles já faziam. Que era meio que canções sobre jogos clássicos. E acho que ele conseguiu passar isso muito bem. Achei um jogo muito interessante, que assim, eu nunca vi algo parecido nem fora, nem AAA, nem nada do tipo.
E a sensação de jogar ele é bem interessante justamente por causa disso, que ele é cômico, que você tá fazendo uma coisa e ele tá te falando, e ele conta umas piadinhas, tipo, nossa, tem uma coisa voando aqui, a lei da física está errada nesse mundo.
Ele... É muito meta. E é legal porque é um jogo, tipo, bem simples, e é um conceito também, tipo, ah, de boa, né, narrar um jogo, mas quando você vai pensar, tipo, é muito difícil você trabalhar uma letra que descreva o que o jogador tá fazendo, porque o jogador não é algo que, tipo, vai manter um caminho fixo sempre. Tudo bem que o jogo tenta ser bastante linear, porque justamente pra manter a lógica da música ele precisa ser mais linear. Mas tem, por exemplo, salas secretas que você, por exemplo, encontra um item. Uma bola de fogo, encontrei. Eu acho isso muito genial, cara.
E você tem que acomodar a pessoa que fica batendo contra a parede porque não sabe que consegue apertar e segurar pra pular. Você tem que pegar a pessoa que fica voltando pra trás porque não sabe que ir pra frente que ela tem que ir. Tipo, você tem que acomodar muitas possibilidades. E pra ser legal, realmente, você tem que conseguir fazer isso legal pra todo mundo, né?
E a maneira de ligar a letra com o ritmo da música é um pouco complicado, porque a letra vai seguir um negócio. Você não pode colocar a letra em qualquer momento, senão você quebrou a música também.
Uhum.
É um desafio técnico bem impressionante.
Sim, ele cobre vários pontos, mesmo que você só fica parado, ele tem uma letra esperando pra isso. É incrível porque, assim, pra gente que desenvolve o jogo, a gente sabe que tem limitações, a gente tem por trás esse tipo de conhecimento. Mas se for uma criança, alguém que é extremamente leiga no caso, realmente parece que tem alguém vendo por cima e narrando o que você tá contando. Então esse sentimento eu acho muito interessante da forma que eles conseguem passar isso. Um outro jogo brasileiro que, assim, fiquei impressionado quando descobri que era brasileiro, foi o Knights of Pen and Paper.
Eu também não sabia.
Que assim, como um grande fã de RPG de mesa, foi um grande estimativo, porque é um jogo meio que parodiando a experiência de RPG de mesa. Mesmo sendo seus estereótipos, os personagens clássicos envoltos a isso. Por exemplo, você tem de fato um mestre e jogadores. Você pode mudar para o seu mestre virar o mestre Yoda, ou o mestre dos magos, ou vários outros mestres clássicos da própria cultura pop. E ele consegue inserir a brasilidade dele na forma de contar a história, nos estilos das piadas e até personagens. Tem uma certa missão no início que você encontra o Saci Pererê. Eu achei maravilhoso do tipo... Nossa, aquela foi o primeiro hit que eu fiquei. Pera, não pode ser. Eu fui atrás de fato, o jogo brasileiro
Brasil.
É assim, muito, muito bom, cara. A forma como ele conta a história, a forma do humor, a forma como ele lidou com tudo muito parodiado, eu acho que é algo bem brasileiro.
Eu não conhecia, agora vou ir atrás, cara.
Ele é bem legal. Você tem, tipo, na frente da tela, os jogadores sentados numa mesa e no fundo vai mudando dependendo de onde eles estão. Então, realmente, tipo, é fingindo que é um RPG de mesa, assim. Ele é bem interessante.
Um outro jogo que eu vi recentemente, mas eu não cheguei a jogar ainda, é o Árida, que inclusive teve apoio da Ancine. Muita gente não sabe que a Ancine, que é uma agência que normalmente... dá apoio para filmes, produções audiovisuais, também entra nesse mundo os jogos.
Uhum.
Então o Árida foi desenvolvido também com o apoio da Ancine e tá aí, eu quero muito jogar. Não sei se alguém já chegou a ver alguma coisa sobre ele.
Eu ainda não joguei ele, mas eu tenho muita curiosidade. Posso falar dele?
Pode.
Opa, o Árida, ele é um jogo que se passa no Nordeste brasileiro em época de 1800... Eu não lembro exatamente quando, mas parece que ele vai tratar em algum momento um pouco da Guerra dos Canudos também. Então, ele acaba sendo uma questão muito, sabe, vidas secas ou morte e vida severina. Ele é as pessoas tentando sobreviver no sertão. E eles pegam mecânicas de jogos de sobrevivência, tipo comida, água, como a gente vai fazer aqui, para trabalhar essa questão da sobrevivência. Ao mesmo tempo que conta uma história muito local daquela região e como que funciona... A relação entre as pessoas ali, a relação delas com o lugar que elas estão e da vida delas. E parece que vai ser bem interessante e parece que vai ter algumas continuações ali. Tanto que parece que falaram que em algum momento eles vão entrar em Canudos, propriamente dito.
Eu tive experiência em primeira mão porque eu fui na Campus Party ano passado. Eu nem lembro agora se foi esse ano passado. Mas de qualquer forma, os desenvolvedores da Árida estavam lá e eles deram uma palestra lá. Então, eu ouvi eles falando, tipo, antes do jogo lançar, falando lá como é que eles fizeram a direção de arte, o que eles queriam com o jogo. E eu fiquei muito interessado, porque, tipo, realmente foi um negócio massa. Eu vi, nossa, que jogo... É um jogo 3D, é um jogo, tipo, muito bonito, com estilo de arte estilizado. E é sobre algo tão brasileiro, que é falar do Nordeste, sabe? eu realmente fiquei muito, nossa, que massa. Eu fiquei assim com orgulho do país por algum momento, depois das tantas tristezas. Uhum. Igual que eu fiquei muito orgulhoso quando eu soube que, por exemplo, um dos jogos portados pra Switch, assim, um dos primeiros jogos na época que tava lançando o Switch, é o Dandara, que foi portado pra Switch. E que foi um jogo que, tipo, eu ainda não tive a oportunidade de jogar, mas eu fiquei também orgulhoso, porque também tem várias coisas de cultura brasileira no meio lá, tem coisas do Tarsila do Amaral no meio do jogo, assim. Uhum. E eu achei muito, deu orgulho, assim.
O Dandara, ele é bem interessante e inovador. Ele é um Metroidvania, igual no programa que nós falamos em algum momento.
Uhum.
E só que o que ele faz é, você não pode andar, mas você consegue pular pra qualquer superfície que tenha sal, que é representado por uma meio que uma tinta branca ali. O que significa que você tá pulando de uma parede, depois vai pro teto, depois vai pro chão, depois vai pro outro lugar, e só desse jeito. No começo parece isso meio estranho, mas a maneira como ele lida com o analógico pra você mirar e pular pros lugares é tão intuitivo, depois de um tempo, que você acaba passando de uma fase pra outra super rápido. Você vai andando pro lado, do outro pro outro, e você se sente, tipo, bem. E a história tem uma questão muito brasileira. Você vê algumas referências, você olha ali, até algumas pichações que tem na cidade dos desenvolvedores, eles colocaram, que era um cupcake, que com olhinhos e bracinhos, eles foram lá e colocaram. Ele realmente é uma... Ele é uma coisa, um Metroidvania inovador e realmente com a nossa cara.
Uhum.
Falando sobre coisas que a gente fazia aqui no Brasil, que carrega toda essa brasilidade, eram os mods para jogos famosos da época. Pra quem era fã de jogo de futebol, no PlayStation 2 tinha o famoso Brasfoot 100% atualizado, com a sua música clássica e tudo, que assim, é um mod brasileiro que trazia basicamente pra poder incluir mais times e jogadores brasileiros e tudo, porque assim, o brasileiro sempre gostou muito de futebol, né? E assim, era muito fitting, né? Encaixava muito bem, e era um mod muito divertido, porque, na minha opinião, era até melhor que o próprio jogo original. Era muito bem feito, com muito mais times e tal. De mods, tem muita coisa que foi feito por aqui. Teve o GTA Rio de Janeiro, que era, nossa, um mod de GTA 4.
Incluindo propagandas do Carrefour.
É, você podia pegar o helicóptero da Globo, tinha camisa do Flamengo pra usar como vestimento, tocava música dos Racionais na rádio. Tem também mods de mapa do CS, tinha a Vila do Chaves, que por um bom tempo foi um dos mapas mais jogados no CS.6.
Uma grande lan house. Falando em Chaves, teve até o Street Chaves. Chegaram a ver ele também?
Nossa,
cara.
Street Chaves, eu não sei se ele era um mod, mas ele realmente era um jogo de luta que você jogava com os personagens do Chaves ali. E você tinha, tipo, os poderzinhos ali. A bruxa, ele tem um, era realmente uma bruxa, ela soltava umas magias. Era uma coisa meio estranha.
Caramba, que legal. Nossa, mano. Brasil. Você contando a história, falando do jogo lá de 2003, que você era um técnico.
O Brasfoot.
Isso. Eu pensei, nossa, isso é muito brasileiro. Porque hoje em dia, todo mundo que eu conheço fica com esses jogos aí de treinador. Brasileiro é viciado nesse jogo de treinador. Porque brasileiro acha que sabe jogar melhor que todos os times, né? Então, na hora que não é possível que nos primeiros jogos, assim, na era 2000 do Brasil, são jogos de gerenciamento de futebol. Eu achei muito, nossa, perfeito.
Tinha que ser.
O Brasfoot era muito interessante porque a ideia era justamente, pelo menos como eu jogava e como a maioria dos meus colegas jogavam, era pegar algum time menor, algum lanterninha da Série B e tentar subir, saca? Acho que isso talvez tenha um motivo de porque eu me estressava tanto. Mas assim, era... Cara, a experiência era muito legal porque assim, não tinha, você não conseguia assistir a partida, mas meio que tinha um log falando o que estava acontecendo ao longo do jogo. E você... quando rolava falta, quem se machucava, cartões, coisas do tipo. E assim, como alguém que gosta muito de jogos meio simuladores, como RimWorld, Dwarf Fortress, esse tipo de coisa, foi um primeiro pezinho ali na água que foi bem interessante.
Então, acho que esse episódio é um episódio que a gente tem o direito de falar da gente mesmo. Todo mundo tem esse boost de autoestima aí. Que, bem, vamos falar do FOG. Vamos falar do Fellowship of the Game, que é um grupo estudantil que a gente tem aqui em São Carlos. Que a gente desenvolve jogos, estuda sobre jogos e a gente tem essa paixão de desenvolver jogos. Afinal, é por isso que a gente tá aqui conversando com vocês, afinal das contas.
Uhum.
E, bem, assim, várias pessoas dentro do grupo, várias têm como hobby, mas várias também querem desenvolver jogos ou têm possibilidade, vai que dá certo, de desenvolver jogos no futuro.
Muitos até já trabalham. Temos o Batatão do Game, que já teve entrevistas aqui. E alguns das pessoas, ex-membros do FOG, trabalham na TFG, que fazem vários jogos mobile muito famosos.
Uhum. E aí, estamos tentando esse sonho brasileiro esse sonho de conseguir, às vezes, ir para uma empresa grande no futuro, ou às vezes só ficar numas indies aqui, porque não precisa só AAA e jogo bom, certo? E é muito legal que o que eu acho que o Brasil mais consegue bem, assim, é a comunidade, sabe? Que o brasileiro, ele sabe que ele tá ferrado ali economicamente, sabe ali que as chances deles são muitas, então eles se unem pra conseguir fazer o que eles querem, e se unem pra ser mais fortes. Então, acho que isso é um negócio legal, que se você que é interessado em desenvolver jogos, se você que tem interesse em entrar nesse mundo, é bem melhor você juntar em um grupo, vir conversar com a gente, ou se você, seja lá o grupo que tem perto de você, na sua cidade, pra gente se unir e fazer o cenário do Brasil crescer mais ainda. Porque o brasileiro tem muito talento. Eles não têm muita oportunidade.
Exato.
E eu acho que é o que a gente precisa tentar aí. Porque o brasileiro é... Eu pelo menos, acho que o brasileiro... Todo ramo, todo lugar que você vai no mundo tem um brasileiro nas posições que você encontra, criativas principalmente.
É, e é por isso que a gente precisa... sempre meio que pressionar agências como a Ancine a apoiar bastante o cenário dos games no Brasil, porque é como o nosso cinema é um cenário que tem muita dificuldade de funcionar sem um apoio do Estado. Tipo, o cinema brasileiro, em suas experiências de tentar funcionar sem o apoio do governo, falhou miseravelmente. Então a gente não pode ficar só dependendo de... empresa bondosa que vai acolher e vai começar a investir. Não. O brasileiro precisa de ter essas oportunidades para conseguir desenvolver seus jogos, para conseguir ter essas oportunidades para, pelo menos, ter uma chance de participar desse ramo, que é o mundo dos jogos.
É interessante que até no próprio membros do FOG desenvolve-se não só do videogame como uma mídia, como uma obra de arte, mas também como tecnologia. A gente tem que lembrar que tem membros do FOG que já fizeram mestrado, estão fazendo doutorado, fazendo pesquisas nessa área. Porque, assim, tem que lembrar que jogo é uma indústria multibilionária. É, tem muito dinheiro envolvido e, sim, tem muita tecnologia envolvida também. E aqui a gente consegue desenvolver muita coisa legal, muitos mestrados, muitos doutorados acabam saindo em volta disso. Tem muitos professores que gostam também dessa área. Eu acho que é algo que tem que ter incentivo de todo mundo, seja como cultura, seja como tecnologia e ciência.
Como educação.
É, então, eu acho que a gente sempre tem que lembrar que, assim, videogame é um hobby, mas, no fim das contas, é algo muito mais. Seja como obra de arte, seja como pesquisa, é algo que a gente não pode olhar de forma simplista.
Lembrando que os impostos dos jogos vão para a SPCine, vão para a indústria de filmes. Então, eles devem isso com a gente também, de editais e apoio à nossa indústria. Com isso, chegamos ao fim do nosso bate-papo sobre a história do desenvolvimento de jogos no Brasil.
Mas antes de irmos embora, temos alguns recados para você.
Lembre-se de participar dos minicursos que oferecemos gratuitamente e abertamente para toda a comunidade. Basta acessar nosso site e ver quais são os próximos. fog.icmc.usp.br. A segunda edição do USP Game Link está chegando e contamos com sua presença no evento. Vai acontecer entre os dias 8 e 9 de novembro. Para mais informações, fique ligado na nossa página do Facebook, Fellowship of the Game.
E estes foram os recados desbloqueados no momento.
E chegamos ao fim de mais um episódio.
Ouvinte, muito obrigado pela sua atenção. Esperamos que tenha gostado do programa de hoje.
Vamos ficando aqui, por trás dos controles. Esperamos você na frente da rádio no próximo episódio.
Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Vamos nos desligando e até a próxima fase.
Você escutou Por Trás dos Controles. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.